Começando mais um Cotidiano Acelerado, e eu estou aqui com ele, o cara da ideia que brilha olhinhos em todo o Brasil e no mundo também. Arrisco a dizer já aqui, já está brilhando olhinhos no mundo. Arrisco não, eu tenho certeza que está. É, Rafa Rodeiro, ele que é um dos cabeças, um dos donos da ideia que... de uma das ideias que me fez brilhar os meus olhos para o universo das startups e que está toda semana no meu LinkedIn praticamente. Está no meu LinkedIn falando sobre essa ideia. E para começar esse especial de portfólio aqui da Cotidiano, acho que não poderia ter melhor entrevistado do que a Ribbon, né? Do que essa startup que, na minha opinião, tem um potencial incrível de mudar o mundo e já tá mudando, né não, Rafa? Nossa. Tudo bom, Rafa? Como é que você tá?
Tô bem, Lucas. Tô bem demais. Obrigado pelo convite.
Pô, obrigado por participar aqui e pra gente poder saber como é que tá sendo essa jornada, fala da onde você veio, Rafa. De que planetinha veio o Rafa Rodeiro e como é que você chegou aqui?
Massa. Eu nasci aqui em Brasília mesmo, morei em outros lugares, mas... O próprio Ribbon também nasceu aqui em Brasília. Antes de começar o Ribbon em 2016, acabei tendo outras passagens assim pelo mundo do empreendedorismo e outras experiências também. Eu sou novo, né? Não tenho muita experiência, não. Tenho 16. Tô brincando.
Ai, cara, seria incrível. E eu não duvidaria de nada, eu não duvidaria. Com a velocidade que uma criança hoje monta uma casa no Fortnite, ela com certeza pode montar uma startup.
Não, eu tenho 23, sou 23.
Boa.
95 nasci. E aí, o Ribbon começou em 2016. E antes, um pouquinho disso, eu passei por uma construtora. Caramba. Passei também por...
Que pivotada, hein?
É, nada a ver, né? Passei por uma... A gente comecei com outros dois amigos um portal de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Mas era tipo um blogzinho assim, a gente se inspirava muito num papo de homem, acho incrível até hoje.
Sim, sim.
E aí, 19 anos, falando sobre autoconhecimento, não tem muito conteúdo não.
Tem muito que conhecer ainda, tem muito. Eu tô com 33, eu acho que eu não conheço porra nenhuma ainda.
Mas na época foi ótimo, assim, a gente aprendeu muito. E leva muitas coisas até hoje sobre práticas que a gente aprendeu naquela época. E leituras também.
Sim.
E depois, acho que foi a última, e essa realmente foi nada a ver. A gente se envolveu, outros dois sócios, nos envolvemos com um restaurante bacalhau. A gente iria comprar um restaurante bacalhau. Esse foi nada a ver, esse foi um erro mesmo. Enfim, a gente ia tentar comprar o restaurante sem dinheiro, a gente ia só tocar a operação enquanto o sócio ia tocar a parte, mas tinha muitas dívidas. E aí foi logo depois que eu saí da Empresa Júnior. Então fiquei 3 anos no movimento Empresa Júnior, virei presidente da minha Empresa Júnior.
Na Empresa Júnior, na UNB?
Na UNB mesmo.
De qual que é o seu curso mesmo, Rafa?
É Engenharia de Produção.
Engenharia de Produção. Você foi... Então o seu caminho empreendedor começou numa Empresa Júnior ou você já empreendia antes da Empresa Júnior?
Não, começou lá mesmo. Foi onde eu considero que eu realmente tive minha faculdade, foi dentro da Empresa Júnior. O maior carga de conteúdo que eu absorvi foi por lá. O grupo gestão, né, que é de engenharia de produção.
Sim.
E, poxa, lá foi muito bom, aprendi muito. E aí foi logo depois que eu saí lá do grupo gestão, saindo na virada 2015-2016, que a ideia do Ribbon surgiu com uma vontade que tinha desde 2014, que era fazer com que as pessoas doassem mais, se envolvessem mais com causas sociais.
Uhum.
E eu botei na minha mente que desde muito tempo já era assim, que, cara, se fosse pra empreender, que fosse algo com um propósito mesmo. Por isso que a gente começou o blog de autoconhecimento lá atrás, e por isso que eu falei que o restaurante bacalhau tinha nada a ver. E eu comecei o Ribbon já com uma pegada de pra ser mesmo, do zero, uma startup de impacto social.
Pô, que bacana, Rafa. É muito legal você falar isso, porque dentro da Cotidiano agora, a gente está exatamente nessa semana de transformação, de reinvenção, né? A gente está fazendo uma reinvenção e aí você falou o impacto social. O impacto social, essa era a ideia e essa é exatamente o core da nossa transformação, é que o impacto social que a Cotidiano, a aceleradora, pode fazer. E, cara, não há dúvidas que a Ribbon é o nosso farol. Nossa. Dentro do impacto social, porque até agora, eu falo isso como um novato nessa área, né? A galera que tá acompanhando o podcast sabe que eu sou um novato nessa hora, cara, mas até agora eu não achei nenhuma ideia tão com impacto social tão real e tão claro, com uma ideia tão clara e tão simples também. Tipo, isso que eu acho incrível. Ela é uma ideia simples, aplicada com muita tecnologia, com muito conhecimento, com coisas complicadas, mas que pra gente que recebe o produto na mão, meu irmão, são dois cliques e ajuda uma pessoa. Pô, mas aí a gente vai descobrir agora no próximo bloco que cliques são esses e como é que eles acontecem. Então vamos lá, Rafa. O que é essa ideia que a gente tanto tá falando? O que é a Ribbon?
Massa. O Ribbon, em um tweet, ele é a plataforma de doação dos millennials. A gente busca... Nosso propósito é fazer com que as pessoas tenham mais o hábito de boas ações. E é principalmente para as pessoas que entendem que doar faz bem. Doar é algo inato assim, do ser humano, tem um sentimento muito bom envolvido. Mas se você for ver, se você for tentar puxar da sua memória as últimas vezes que você realmente se sentiu bem doando, é difícil de encontrar, assim, de lembrar. Seja no mundo digital, seja pagando um boleto, seja passando na rua, sendo abordado por alguém com um coletinho amarelo. Então a experiência de doar, principalmente para o pessoal mais jovem, ela está muito distante de ser bom. Sim. É aí que a gente entra.
Legal.
Trazer a boa experiência de doar.
E como é que funciona? Como é que funciona o esquema da doação da Ribbon?
Show. A gente lançou então um aplicativo para celular, Android e iOS, que a gente permite que as pessoas doem para caridade até sem gastar dinheiro, nem o dinheiro da doação, né? Isso é possível graças a anúncios que circulam no aplicativo. Sim. E é graças às nossas moedinhas virtuais, os Ribbons, que é da onde vem o dinheiro das doações, né?
Sim.
Então, basicamente, você baixa o app e você começa a receber uma boa história por dia. Todo mundo tá cansado de receber notícia ruim, tá todo lado por aí. A gente manda uma boa história por dia, patrocinada por grandes empresas. Então a gente tem grandes clientes como Visa, Votorantim, Banco Brás. E por conta de ser patrocinado por esses clientes, é uma mídia, é um envolvimento de branding, né, dessa empresa.
Sim.
A gente recebe um dinheiro pago por essa mídia. Desse recurso, 70% é revertido em Ribbons, que as pessoas ganham 100 Ribbons por dia por usar o app. Recebe uma notícia, recebe 100 Ribbons, você coleta esses 100 Ribbons. Você não precisa ler a matéria, você é bem mais livre do que isso. Uhum. E você vai acumulando esses Ribbons ao longo do tempo. Quando você quiser, você junta eles. Lá dentro do app tem 4 instituições, 4 projetos sociais. Pega esses Ribbons e doa para qualquer um desses 4, né? Acho que o grande tchan, assim, é que a gente tem mensurável o impacto social de cada uma das doações. Então você sabe que 100 Ribbons são 2 dias de água potável para uma pessoa. E você tem um histórico no seu perfil. Então tem lá, Lucas já doou 4 dias de saúde básica para uma pessoa, ou 10 dias de fortificação alimentar para uma criança. E de novo, sem que ele gastou nenhum dinheiro, ele gastou zero para fazer isso acontecer.
Então vamos lá, a gente consegue doar água potável, certo?
Isso.
Fortificação alimentar.
Isso.
Saúde básica.
Saúde básica e... medicamentos contra doenças tropicais, como esquistossomose.
Cara, isso é... Eu me lembro do... Se eu não me engano, foi o Camp 3, não foi?
Camp 3.
Camp 3 foi o segundo evento que eu fiz para cotidiano.
Foi mesmo.
E eu me lembro... Você entrando no palco, e foi logo antes de eu virar mentor, eu não tinha virado mentor ainda.
Uhum.
Foi nesse camp que teve o insight do virar mentor de apresentação de pitch, que havia um pitch que, de ideias boas, estavam truncados e tudo mais.
Uhum.
E aí eu lembro de eu entrar no palco com a galera aplaudindo você e eu arrepiado, porque eu não tinha o que falar. Não tinha o que falar, porque
que massa.
Além do pitch ter sido legal, né, ter apresentado muito bem a ideia, porque...
Valeu.
Também era uma ideia incrível a ser apresentada, que é uma das coisas que eu falo para os mentorados, que é, cara, quando você tem um sentimento na sua fala, você é a melhor pessoa para vender a sua história, né? Você é a melhor pessoa para vender. Você pode até contratar um ator para fazer isso, mas ele só vai emular essa emoção. A emoção nunca vai ser a mesma Sensui. E a sua ideia era tão emotiva pela paixão que vocês tinham, que vocês têm pelo aplicativo, pela ideia de vocês, quanto pela ideia que é apaixonante, sacou? Então acho que é por isso que o Ribbon chega, está chegando tão longe onde está chegando e com um tempo tão... Quanto foi isso? Foi... Ribbon tem quanto tempo?
A gente nasceu em março de 2016, a ideia surgiu em março de 2016.
2016.
A gente foi acelerada pelo Cotidiano em março de 2017. Sim. E esse Demo Day foi em junho.
Em junho?
Junho, julho. 7 de julho, se eu não me engano.
7 de julho, por aí, acho que foi isso mesmo.
Uh-huh.
E cara, e além disso, e a ideia, além de ter uma esse impacto social direto, né, a doação chega em quanto tempo nas pessoas?
É, a gente faz a transação a cada... uma remessa, né, a cada 2 meses. A cada 2 meses chega lá.
Sim.
E eu acho que é o grande tchan, assim, que a gente trouxe também, é a questão do altruísmo eficaz, a bandeira que a gente levanta.
Sim.
Então, cada uma das ONGs, ela tem tecnologias sociais incríveis, elas são absurdas, assim mesmo, podia ficar falando horas delas.
Uhum.
Mas, basicamente, elas são as melhores do mundo em salvar vidas.
Legal.
É, em termos de eficiência.
Quem são elas?
Show. A de água potável é Evidence Action. De saúde básica é Living Goods.
Sim.
De esquistossomose
tropicais
é a SCI.
Uhum.
E a de fortificação alimentar é a PHC.
Sim.
Elas estão num ranking mundial chamado The Life You Can Save.
Sim.
E Give Well.
Uhum.
Que levanta essa bandeira do altruísmo eficaz, né? Basicamente é o seguinte: nenhum outro projeto, nenhuma outra instituição no mundo dá água potável para mais pessoas com 10 reais do... Sim. Que a Evidence Action.
Sim.
Ela é a mais eficiente de todas.
Uhum.
Então, com isso, a gente garante não só o nível de confiança que a gente espera de uma plataforma, mas a gente tem certeza que a gente salva o máximo de vidas com o dinheiro que a gente tem. Ser humano a ser humano, qualquer lugar do mundo, cara, dá pra salvar, sim. E é onde a gente... assim, é o nosso moonshot mesmo, onde a gente quer chegar. É, a gente acredita que em 2030 vai ser possível, sim, erradicar a extrema pobreza, e o Ribbon quer ser um dos agentes-chave nesse processo.
Sensacional, sensacional. Então, uma ideia que surgiu em Brasília, dentro da UNB mesmo, surgiu ou já foi fora da UNB?
Eu estava dentro da UNB, mas não teve envolvimento lá dentro.
Entendi.
Mas eu ainda estava da UNB, os três sócios.
É, formou agora, né?
Formou agora.
Tem agora, tem o quê? Um mês?
Um mês.
Formou, cara.
Um mês.
Muito bom.
Custa 6 anos.
Muito bom. A ideia que surgiu em Brasília, sonhadores que queriam mudar o mundo, agora linkada com várias instituições que já fazem isso.
Sim.
E agora é um potencializador de resolução, né? Tá potencializando o salvamento de pessoas no mundo inteiro. E, cara, eu sou apaixonado por essa ideia mesmo. E vamos ver, vamos descobrir agora no próximo bloco em que pé que está essa ideia agora. Porque tá num pé bem grande, eu queria dizer não, hein? Então, Rafa, você falou que você foi acelerado pela Cotidiano em 2016.
Sete.
Né, 2017. E como é que foi esse processo para vocês? Como foi a aceleração para vocês dentro da Cotidiano?
Show. Até eu gosto até de dar um step back, assim. Eu acompanho a Cotidiano desde o primeiro pitch deles.
É mesmo?
Por coincidência, assim, tem altas coincidências, inclusive.
Sim.
Mas uma das coincidências é que eu estava no primeiro pitch da Cotidiano. Foi meu primeiro evento de startup. Eu estava lá para achar cofundador. Foi quando o Froes lá falou que eles iam abrir uma aceleradora.
Sim.
E na hora que eles falaram que ia abrir a aceleradora, eu já todo desconfiado e tal, eu olhei e falei, cara, esses caras não são bons, eles não vão mandar bem, vou acompanhar de longe, sacou?
Sim.
E aí segui o Instagram da Cotidiano, eles realizaram um Camp 1. Fui no Demo Day do Camp 1. Eles começaram o Camp 2, fui no Demo Day do Camp 2. E antes de acabar o Camp 2, eu vi que eles estavam um trabalho muito sério. Eu fui bem rigoroso com isso, porque uma das coisas que eu mais tomo cuidado é com o empreendedorismo de palco e com a galera que fala que sabe, mas nunca fez. Então,
sim,
que nem eu disse, falo com as pessoas.
Falar, esse é o meu maior medo, inclusive. Eu sou um humorista que estou entrando nessa parada. Uhum. E eu só tô nessa mesmo, porque... Uhum. Porque a Cotidiano mostrou ao longo dos 2 anos que eles foram meus clientes, que eles têm um potencial incrível de transformação de startups, de ideias em várias áreas. Em várias áreas. Então vamos lá, continua aí. Como é o seu processo aí?
E aí eu fui no treinamento deles lá de VC, o Frois, eu tinha acabado de voltar lá da 500 Startups, e eu vi que eles eram sérios, eles mandavam bem. E aí então acompanhei Camp 1, Camp 2, entrei no Camp 3. Sendo bem sincero, olhando agora, acho que a gente entrou prematuramente no camp. É, mas mesmo? Ainda bem que aconteceu isso, e tem que acontecer isso mesmo. Então, sim, não tem esse momento certo de entrar não, sacou? A parada é entrar.
Tem que ser ágil, cara. Tem que ser ágil, tem que meter as caras. É o inclusive já, spoiler do próximo episódio aí, fast fail, né? Só. Você tem que, é a cultura do fast fail, como isso funciona dentro de startup. E é isso, se joga aí, faz validar mesmo a ideia e tem que ir mesmo, né?
Exato, e foi importante porque a gente pôde ficar full time no business, né? Os três sócios. Então, cara, a gente começou a trampar lá. Cara, o programa de aceleração foi muito bom, principalmente pra gente ter a experiência que a gente queria dentro do app. Simples, ainda muito inicial, na época, ó, bem um MVPzão mesmo. Mas a gente sabia que se a gente não criasse uma experiência de doação boa o suficiente no app, a gente não ia viver. Porque doação, por si só, já é fogo de palha. No Brasil, mais ainda.
Sim.
Agora, aplicativo, mais ainda fogo de palha ainda. Então, se a gente não tivesse uma experiência boa, a gente não ia ter a retenção alta.
Eu vou te dar uma experiência... Eu já te contei essa história uma vez. Mas é porque eu tenho meu grupo de comédia. E a gente, né, é uma cultura comum dentro do entretenimento você receber 1 quilo de alimento em troca da meia entrada, né? Já que a meia entrada não tem subsídio nenhum do governo, a gente só é obrigado a fazer isso, e a gente não tem o direito à meia entrada, que fique bem claro, né? A gente é obrigado a dar, mas não tem o direito à meia entrada. E a gente começou, né, tentando dar um impacto nos espetáculos, né? O impacto social dos espetáculos é doar esses alimentos. Mas, cara, a dificuldade de você disseminar esses alimentos para quem de fato precisa...
É muito difícil.
É muito difícil. E quando a gente conseguiu, a gente descobriu que esse dinheiro, que esse alimento estava sendo desviado. Estava sendo desviado para uma ONG aí, que eu não vou citar o nome. As medidas já foram tomadas com relação a isso, mas eu também não vou ficar disseminando aqui. E isso... Tava pegando parte desse alimento e botando em mercadinho e botando e levando pra casa e tudo mais, entendeu?
Sacanagem.
Infelizmente é isso que dá muita descredibilidade pro mercado, né? Traz experiências ruins, enfim.
Não é à toa que vocês estão ancorados por grandes instituições. Exato. Que já são certificadas na resolução desse tipo de problema, né?
Exatamente, exatamente. O nível de auditoria delas é o maior possível. Mas durante o programa de aceleração, e até, assim, digo, março de 2018 mesmo, um ano mesmo, a gente bateu pra rodar a gente iterou o app, assim, ó, sem brincadeira, umas 80 vezes, véio. 80 novos testes, a gente fazia teste semanalmente de usabilidade, batia, voltava, não é um app completo até hoje, mas... para melhorar a experiência de doação mesmo. Então, sim, o grande objetivo era esse. A gente conseguiu um nível de retenção 6 vezes maior que a média dos aplicativos. Isso é bem relevante. A gente estava no mesmo nível de retenção dos top 50 aplicativos da Play Store. A gente se mantém com a retenção altíssima até hoje.
É um aplicativo que eu falo na mesa de bar. Eu tenho um episódio anterior, eu falei do evento que eu fiz em Fortaleza, que eram para 1.000 pessoas, né, no teatro em Fortaleza, que era um evento de varejo lá. E eu falei da ideia do Ribbon no palco. Eu doei água no palco para as pessoas. E, meu irmão, até hoje eu recebo WhatsApp e ligação de pessoas perguntando qual que era o nome do aplicativo mesmo. Caraca. Como é que faz. Pessoas que baixaram a faculdade CDL lá de Fortaleza, ficou muito interessado na ideia.
Nossa.
Inclusive já tô te dando um spoiler que estão querendo levar vocês pra lá, a gente vai resolver isso ainda. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. E é realmente uma ideia que é apaixonante mesmo. A gente já tá falando isso aqui o tempo todo aqui. E é assim, você fala na mesa de bar, baixa o Ribbon, mostra o que é, todo mundo baixa, todo mundo doa. Nem que seja pelo menos durante essa semana, aí depois você fala, caraca, meu Deus, eu tenho que recolher meus Ribbon. Aí fica nesse looping maravilhoso, né? De doação e de. Enfim.
Que massa, que massa. E eu gosto sempre de falar os números assim mesmo. Eu fico puto quando eu escuto podcast e a galera não fala assim.
Fala os números!
Então. É, pô, com o benchmark a gente teve uma retenção ali por volta de 52, 54% de usuários ativos depois da quarta semana que eles baixaram.
Sim.
Essa é a média. E chegou de recomendação, assim, que é um hiperindicador também, se as pessoas estão gostando. A gente teve, era 33% dos nossos downloads vinham de links que usuários mandavam para outros. Dos links, assim. Quem é que baixa o aplicativo pelo link?
Exato.
Quem manda um WhatsApp, sacou? Mas não tava funcionando.
É a corrente que funciona, amigão.
É.
E a gente, é a corrente do WhatsApp que funciona.
A grupo de WhatsApp pra gente da família é top.
Quem diria?
Ninguém gosta daquela tia do WhatsApp, mas a gente se amar. Fantástico pra gente.
Se você tiver uma discussão no grupo da família, tiver tudo inflamado, joga o link do Ribbon lá, você acaba com essa discussão na hora e ainda ajuda as pessoas do mundo.
Apazigua tudo. Poxa, é isso. Eu acho que esse é o grande principal que o Tiano trouxe pra gente. Outras trilhões de coisas. Foi todas as mentorias, o funding também, claro. Ele foi importante, não foi o mais importante, mas ele tem sim relevância pra caramba. Porra, todos os contatos que eles abriram pra gente. A gente tem reunião mensal com eles até hoje, porque a gente quer. E não é nem mensal, acho que é uma vez a cada semana que a gente vai falar com alguém no cotidiano por alguma coisa, pra abrir portas, pra dar um tapa em alguma coisa, uma ajuda em alguma coisa, seja contratação, seja novos contratos, seja venda, seja enfim, um monte de coisa. Foram fantásticos, assim. Eu já fiz coisas também pro cotidiano e enfim, muito bons, muito boas.
E hoje em que pé que tá a Ribbon hoje?
Show! Então, até ali, março de 2018, a gente trabalhou muito no produto e logo depois a gente começou a trabalhar um pouco para crescer a base mesmo de usuários, para gerar mais tração, trazer mais clientes. Pra você ter uma ideia, em maio de 2018 ali, a gente tinha 800 usuários ativos usando o app.
Uhum.
Agora a gente bateu 18 mil,
meu Deus.
Cerca de uns 9 meses depois. Então, um crescimento de 22 vezes, mesmo o número sendo pequeno, chega a ser expressivo.
É incrível. Se for a pensar que um canal do YouTube com esses números não ajudou ninguém,
velho. É verdade.
Aplicativo ajuda pra caramba.
Que massa. E sem investimento em publicidade. Então, foi basicamente influenciadores postando o que eles queriam. Tipo, meio chocante, assim, a galera postando o Ribbon, o bizarro. Cara, só nas últimas 3 semanas a gente foi marcado em 500 stories que a galera quis.
Sim.
A gente tem desafios, envolvimento com a comunidade para isso acontecer. E a gente conseguiu trazer muitos clientes também. Então, a gente trouxe todos aqueles clientes que eu falei no início: Visa, Banco Braz, Votorantim, que são clientes grandes. A gente trouxe outros da área da saúde.
Uhum.
E a gente teve um crescimento bem notável. A gente começou em 2018 também uma tese muito importante para o Ribbon, que é a do blockchain, que os Ribbons hoje eles são as moedinhas virtuais. A gente quer transformar o Ribbon em um decentralized app, é um modelo fantástico para a gente em blockchain. Ele não é frufru, não é uma coisa de blockchain tosca, é uma coisa bem embasada mesmo. E por conta desse crescimento e por conta dessa nova tese, que a gente trouxe os investidores de agora, um round que a gente acabou de levantar, inclusive.
De quanto?
Show. A gente fechou agora o round. É público, tá na Startse, então a gente pode falar.
Inclusive, recomendo a matéria do Startse. Procure lá de Startse, Ribbon, vale a pena. Show. Na verdade, eu recomendo a Startse. Eles têm um conteúdo muito bacana de startup. Você que tá correndo atrás aí também, vá lá no Startse e veja. Comece pela do Ribbon, que tá mais legal.
Massa, valeu. Mas a gente levantou um round agora de 1.150.000. É um seed, aí, de certa forma um seed grandinho para startup, não é um série A, né? A gente levantou com investidores que a gente ficou... Foi meio chocante a gente conseguir, a gente não esperava mesmo. A gente levantou primeiro assim, com alguns anjos aqui de Brasília, muito bons. Rafael da Garan Ventures, Renato Santos, o Duda... uma gente muito boa, o próprio Wesley, cara, esse cotidiano.
Sim.
Depois a gente trouxe também outros dois que foram fantásticos, que foi o pessoal da Redpoint, da Redpoint Ventures. Eu considero, se não o melhor, um dos melhores fundos de Venture Capital do Brasil.
Sim.
São muito, muito bons. Ainda não sei ainda todo o potencial deles e estou muito animado para tudo que pode acontecer a partir de agora. E também o Guilherme da Malvi, né? Acho que isso não está até na matéria da Starts, mas ele foi o grande anjo também que completou a rodada, e como âncora da rodada também.
E a rodada fechou em quanto?
1.150.000.
Reais.
Reais, não dólares. Não
1
dólares.
1.150.000 reais. Cara, eu acho que tá barato pela ideia, né? Mas é o passo, né? É um passo depois do outro dentro Sim. da startup. E, cara, eu fico muito feliz de ver essa ideia aqui. Essa ideia onde tá agora e, cara, o potencial dela é infinito. Infinito Nossa. Mesmo.
O trabalho de funding foi demorado. Foi demorar pra caramba. Demorou uns 6-7 meses. Ele demora mesmo. É, sempre falam isso pra empreendedores. Eu sempre...
E tem que ser feito, porque tem que ser feito do jeito direito, né? Tem que ser feito direito.
Tem mesmo. É, no começo não é tão full time assim não, mas depois fica full time, caraca, é muita coisa rolando mesmo, e tu que tem que puxar, é um founder, normalmente é o CEO que puxa mesmo.
Legal, a gente tem que fazer um episódio só sobre isso depois, a gente vai conversar sobre isso, sobre funding depois, um episódio só pra isso. Muito bem, grande Rafa, agora vamos pro bloco de fechamento aqui e Nossa. A gente volta já. E agora, pro fechamento desse episódio, Rafa, diz aí, o que, que você diz para quem está começando agora com uma ideia de startup, que tá, ou está querendo ser acelerado ou pré-acelerado, o que você diz para essa pessoa, o que, que você indica de leitura para isso e o que, que você indica para a galera despressurizar, sair desse entrar mais no divertimento, aí numa parada mais relaxante. Aí.
Massa. É, de livro tem... um muito bom, que é o Coisas Difíceis, sobre Coisas Difíceis. Acho que esse não é o nome em português, mas é do Ben Horowitz, Hard Things About Hard Things. Uhum. É uma lapada, é muito resumido e é grande, é obrigatório assim, para qualquer CEO ler. E outro que poucas pessoas falam, que é o Venture Deals. É prefaciado pelo um dos fundadores do Twitter, inclusive. Sim. É, o lema do livro é: seja mais esperto que o seu advogado e o seu venture capitalist. Então, você aprende muito termo, há muita coisa, todo jogo de VC. Eu sou hiper grato a esse livro, do caralho. É, de livros são esses. De conteúdo de podcast, eu sempre consumo podcast. Sempre consumo podcast. Mantenho o podcast da Cotidiana aí, eu imagino que tenha. Uma galera muito boa ainda vindo também. É, e tem um material online, em vídeos, muito bom, que é o pessoal da Startup Class, da Y Combinator. Eu acho que é o material mais bem condensado de startups que eu já vi, eu acompanho eles desde 2016. O Ribbon passou pelo programa da Y Combinator, a Startup School, à distância, né? Foi a mentoria deles semanais à distância. Uhum. Não foi o programa principal deles. Uhum. E foi muito bom, mas a Startup Class é foda. É tipo, fundador do Airbnb falando sobre cultura, em 50 minutos.
Maravilhoso.
Pô, nem quem melhor pra falar do que quem fez e quem manda bem. Então.
Players que mudaram todo o negócio, né? Que mudaram o negócio.
Exatamente. Então, recomendo pra caramba. E de conteúdo bem básico, bem porrada é esse, é o que eu mais gosto. É, de coisas à parte, assim. De uns toques rápido mesmo. Cara, tem que controlar a rotina mesmo. Não pode dar trabalhar demais, não dá over. É maratona, não é sprint. E tem que controlar mesmo. E tem que alucinar no trampo de uma forma coerente e consciente, sim. Mas dá. E se não, dá merda no final.
Cara, muito bom, Rafa. Eu vou aproveitar também já dar aqui algumas dicas aqui. Hoje a gente falou da Ribbon, a gente falou de muitos termos, né? A gente falou de venture capital, a gente falou de tracionar, a gente falou de aceleração e tudo mais. Você que está começando agora nesse mundo, que está interessado agora, deixa eu dar uma dica, ó. Site cotidiano.com.br, a gente tem um glossário de termos de startup. Você entra lá, pô, o cara falou blockchain, o que é blockchain? Entra lá no nosso site cotidiano.com.br e você vai descobrir o que é blockchain e você vai nesse processo de aprendizado aqui junto comigo. Porque também ele falou uns termos que eu também não sei, entendeu? Eu vou lá com certeza. Mas e é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigado mais uma vez, Rafa. Obrigado, valeu Lucas. Mesmo.
Obrigado.
Acompanha a gente nas redes sociais, Cotidiano, @Cotidiano no Instagram. Acompanha a gente no LinkedIn também, Cotidiano Aceleradora no LinkedIn. Eu tô postando sempre coisas lá.
trazendo mais insights. Acompanha aqui o Cotidiano Acelerado. Se você gostou desse episódio, cara, faz igual você faz com o Ribbon, tá ligado? Bota no seu WhatsApp, passa esse link pra galera, pra gente poder fazer com que esse ecossistema gire mais e amplie, porque a gente precisa de novas ideias, a gente precisa destravar novas ideias, a gente precisa destravar capital também, e espero que você goste. E baixa o Ribbon. Baixa o Ribbon, que além de ser uma boa ferramenta para... uma excelente ferramenta de doação, também uma boa ferramenta de disseminação de coisas boas, assim. Muitas vezes, quando eu tô... Já aconteceu, sobretudo no começo desse ano de março aí.
Nossa.
É, esse ano de março, ó. Esse ano de 2019.
Mas em março agora.
Porque veio um monte de coisa que aconteceu ruim e eu falei, cara, eu não quero ver notícia. E eu entrava no Ribbon, pegava as matérias do Ribbon e... assim, meu Deus, ainda há esperança nesse mundo.
Que massa.
Muito obrigado a todos. Meu nome é Lucas Moll. Esse foi o Rafa Rodeiro. E espero vocês no próximo Cotidiano Acelerado. Um forte abraço.